Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início então à nossa reunião do Grupo de Trabalho da Saúde Mental. O ponto único, temos dois pontos para além dos outros assuntos. O primeiro ponto é a discussão da proposta de texto único relativa aos projetos de resolução, que não vou mencionar, todos nós sabemos quais são. E começo por agradecer o trabalho extenso, que foi de certeza e de uma forte envolvência, ao deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, pelo empenho também aqui demonstrado, porque percebe-se perfeitamente que deve ter dado bastante trabalho, mas que nos ajuda, com certeza, aos passos que vamos dar de seguida. E por isso dar-lhe a palavra, para poder também, de alguma forma, nos explicitar o seu seguimento metodológico, para todos estarmos cientes de que compreendemos, né? Para não haver dúvidas de que compreendemos a lógica. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, senhores e senhores deputados. Boa tarde a todas e a todos. Pois eu optei por enviar o documento nos modos em que ele foi enviado, e não só o texto final, ou a proposta de texto final, que era também para todos percebermos o racional por trás da opção de proposta final de texto. Portanto, o que tentei fazer foi uma ordenação segundo aqueles temas que tínhamos mais ou menos definido, Covid-19, juventude/educação e depois temas mais gerais, e dentro desses fazer algum tipo de agrupamento ou de agregação que fosse mais ou menos coerente, não é? Por exemplo, dentro do Covid-19, tentar pôr seguidas as propostas sobre a linha SNS24, seguidas as propostas de teleconsulta, etc, etc, etc. Portanto, um primeiro esforço de ordenamento, de ordenação, foi esse. Este esquema de cores que aqui tenho corresponde às propostas, à proveniência das propostas, que é para todos os partidos poderem ver se as propostas estão totalmente aqui. Eu acho que estão. Pode ter escapado uma, mas acho que não. Eu acho que estão. E, portanto, o esquema é este cinzento mais carregado, quase preto, são as propostas do Bloco. Este amarelo, assim, meio torrado, são as propostas da deputada Cristina Rodrigues. O verde, a verde, são as propostas do PAN. A azul claro, as propostas da IEL. A azul mais escuro, quase roxo, pelo menos aqui no meu computador, estão as propostas do CDS, a roxo estão as propostas da deputada Joacim Catar Moreira, a laranja, assim um laranja mais terra, estão as propostas do PSD e a vermelha as propostas do PCP, que é para todos nós podermos perceber se as propostas estão todas aqui, não é? Pronto. A terceira etapa foi tentar perceber se poderia haver alguma fusão de propostas que parecia redundante, que propunham exatamente a mesma coisa, ou coisas parecidas, podiam ser fundidas numa única recomendação. E pronto, e é isso que está. Aquelas que me pareceu que não poderiam ser, estão na coluna da direita, exatamente como foram propostas. Aquelas que me pareceu que poderiam ser, estão na coluna intermédia, duas ou três propostas, que depois resultam numa, que tentei respeitar ao máximo a redação sem fazer grandes alterações. As alterações de redações são brilhadas a amarelo também para podermos perceber. Achei que não teria grande mandato e por isso não o fiz para fazer grandes introduções. Por exemplo, a Assembleia da República recomenda, no âmbito da Covid-19, estas propostas. Achei que não tinha mandato para isso, portanto acho que nós deveríamos decidir aqui se fazemos essa segmentação temática ou se elas simplesmente seguem assim esta ordem, pronto, agrupadas inicialmente Covid, depois juventude/educação e depois as gerais. O racional foi esse.
Muito obrigada, Sr. Deputado, mais uma vez pelo trabalho e pela explicação, que foi bem clara. Então, peço agora aos senhores e senhoras deputadas que se queiram inscrever. Deputada Susana Correia, partido.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Só para agradecer este trabalho exaustivo de integração das propostas elaborado por parte do Bloco de Esquerda. No nosso entendimento e pela experiência que temos tido nesta tentativa de agregar iniciativas, o resultado final, se for um texto comum para depois poder ser estudado e votado, é a melhor opção para, no fundo, operacionalizar este trabalho. Desde mais, os agradecimentos.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alexandre Poço, faça favor de tomar a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sr. Presidente. Não, agora fiquei aqui com um lapso de memória, colega figura regimental dos grupos de trabalho. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e, em particular, cumprimento o Sr. Deputado Moisés Ferreira pelo esforço honesto, intelectual, técnico, de conseguir produzir aqui este trabalho que aqui nos traz, ainda por cima com esta sensibilidade cromática que também deve ser valorizada no âmbito dos grupos parlamentares. Poderíamos depois discutir se as cores se aplicam na perfeição. Quanto ao grupo parlamentar do PSD, estamos satisfeitos com a cor que nos atribuiu. E reconhecendo que está aqui uma segmentação interessante e que as propostas na coluna mais à direita respeitam também o traçado das propostas que estavam contempladas nos projetos de resolução, tal como na reunião anterior, não posso, obviamente, depois de fazer este elogio, também fazer um lamento, não por culpa ou por responsabilidade do Sr. Deputado Moisés Ferreira, que fez aqui um excelente trabalho, mas fazer aqui um lamento de que, sendo esta a formulação final, tal como já tivemos a oportunidade de decidir na reunião anterior, o sentido do projeto de resolução do nosso grupo parlamentar fica afetado, ou seja, tendo em conta que o nosso âmbito de propostas era muito exclusivo para uma determinada resposta a uma faixa etária e a um conjunto de problemas relacionados com a saúde mental das novas gerações. Mas não é apenas isso, só o nosso. Se nós formos também analisar outros projetos de resolução que se abordavam mais no contexto da Covid-19 ou mais na resposta dada nos cuidados de saúde primários, existe esta, em parte, uma desvirtuação ou um problema de identidade que, sendo projetos todos eles já aprovados no plenário, acabam com esta formulação por ficar aquém daquilo que, estou certo, os grupos parlamentares pretendiam e queriam quando decidiram redigir estas propostas. E por isso deixava este elogio sincero e honesto da parte do grupo parlamentar do PSD ao deputado Moisés Ferreira, mas também este lamento e também uma certa desilusão com aquele que vai ser o resultado final e com aquilo que depois estará, se seguir este caminho e se não se optar pela divisão dos três textos, como até se falou na anterior reunião, daquela que será depois a resolução da Assembleia da República, que ficará disponível para qualquer cidadão do nosso país poder consultar, e não querendo novamente melindrar ou de utilizar a expressão que na última reunião possa ter melindrado alguns dos colegas deputados, o PSD entende que poderíamos ter aqui outra solução em que se partiam, até pela identidade dos projetos e pelas respostas diferentes e realidades diferentes e pela substância ser efetivamente diferente, partiam-se os projetos em mais do que uma resolução, e estamos certos que a substância justificaria este entendimento e esta solução. Até porque, e quando nós analisamos, e termino com este ponto, quando nós analisamos os projetos de resolução, verificamos que há um conjunto de propostas e de reflexões e de caminhos que são traçados pelos grupos parlamentares para soluções de caráter extraordinário, como é o caso das respostas que são pensadas para a Covid-19, em que sabemos que há aqui uma situação excepcional ou extraordinária que justifica uma resposta por parte da saúde pública e por parte do acompanhamento que é dado aos temas da saúde mental, mas depois existem problemas que têm também respostas e soluções que classificaria de um ponto de vista mais ordinário, no senso da palavra de que é o comum ou que é o regular, como é, por exemplo, o caso da juventude ou dos cuidados de saúde primário, em que são situações, com ou sem pandemia, que merecem uma resposta no âmbito da saúde mental. E esta resolução, portanto, fará, ao fim e ao cabo, uma mistura entre respostas para saúde, para um problema extraordinário, pandemia, e ao mesmo tempo também considera soluções ordinárias para um problema ordinário, regular, comum, que é o tema da saúde mental. E, portanto, estas são algumas preocupações do grupo parlamentar do PSD. Não poderíamos deixar de as transmitir, mas, como é óbvio, também somos sensíveis ao excelente trabalho que aqui nos foi trazido pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu só esclarecia que está, da mesma forma que ficou na última reunião, ainda está em cima da mesa a decisão e este trabalho do deputado Moisés Ferreira ainda não retirou a hipótese de eventualmente poderem ficar os três projetos de resolução. Portanto, eu chamo a atenção para que não foi retirado na outra reunião, de maneira nenhuma, o compromisso que houve foi cumprido, escrupulosamente cumprido pelo deputado Moisés Ferreira, fazendo o exercício ter um texto final, mas sempre com a ótica também da divisão por estes temas. Isso foi cumprido, portanto está em cima da mesa, digamos assim, ainda essa opção para a decisão dos senhores e das senhoras deputadas. Eu agora passaria a palavra à deputada Bibiana Cunha, que está online e já tinha pedido. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Eu estou ainda em trânsito, daí a minha impossibilidade de estar aí presencialmente ou fisicamente convosco, mas procurei fazer-me ouvir por esta via. E desde logo cumprimentar evidentemente todos e todas as presentes e agradecer em particular ao senhor deputado Moisés Ferreira por esta análise de conteúdo tão, tão aprofundada e tão bem organizada que nos traz e que, de facto, gostaria de reconhecer e agradecer o trabalho que cumpriu, cumprindo perfeitamente aquele que foi o pedido e o deliberado na última reunião deste grupo de trabalho. A propósito desta redação que nos traz, eu gostaria só de fazer um alerta, porque prende-se com uma redação encontrada relativamente a um ponto dos respectivos projetos de resolução e que integrou naquele terceiro que chamou geral e cuidados de saúde primária, prende-se com a redação relativamente à contratação dos 40 psicólogos cujo procedimento concursal foi aberto em 2018 e que resultou de uma proposta do PAN aprovada em Orçamento de Estado, e como há duas redações que conflituam, uma é de facto a do PAN, que está assinalada a verde e que evidentemente nos revemos também na cor que nos foi atribuída. Penso que a outra redação está a laranja e que será porventura do PSD, onde a nossa redação está, é textualmente aquilo que ficou inscrito no Orçamento de Estado, portanto, os 40 psicólogos para o SNS, e na redação do PSD são os 40 psicólogos para os cuidados de saúde primários, e da nossa parte, uma vez que pretende-se dar cumprimento àquilo que foi uma aprovação neste Orçamento de Estado de 2018 e que se concluam estes procedimentos concursais, não extravasando o ano 2021, da nossa parte gostaríamos que fosse mantida a redação aprovada em sede de Orçamento de Estado. De resto, relativamente ao texto ou às propostas de texto e propostas de agrupamento, nesta fase em particular, nada mais temos a acrescentar, a não ser agradecer mais uma vez o trabalho desenvolvido. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Bibiana Cunha. Passava assim a palavra ao senhor deputado João Dias. Faça favor.
Muito obrigado, senhora deputada relatora, coordenadora neste caso. De facto, a primeira coisa que quero fazer é, mais do que felicitar, é agradecer o esforço que o senhor deputado fez, porque temos que estar gratos pelo trabalho de conseguir concretizar tamanha dimensão de projetos e conseguir encontrar aqui um texto. Nós, da apreciação que fazemos relativamente à proposta, não temos nada a opor relativamente às nossas propostas. Parece-nos que o texto que depois resulta naquela parte em que é sugerida, a nós parece-nos que respeita as nossas recomendações, mas há sempre dificuldade, e aqui é a crítica que temos feito relativamente a esta questão, há sempre a dificuldade em conseguir categorizar cada uma das ditas recomendações, porque, por exemplo, só dar um exemplo, o PCP tem aqui uma, e falo das minhas, naturalmente nas outras também se identifica isso, tem uma recomendação que é promova mecanismos de articulação entre as equipas de saúde. Peço desculpa, não era esta, é uma outra que está aqui, que envolve duas dimensões, ou seja, que é os cuidados de saúde primários e a dimensão da adolescência, da infância e da adolescência. Portanto, e aqui está uma dificuldade, eu percebo, as nossas ficaram todas incluídas numa categoria geral, foram todas para a geral. Mas isto não quer dizer que, e aqui está um exemplo, como nós também temos uma recomendação, e várias delas vão no sentido da adolescência e tudo mais, da infância e tudo mais. Por isso é que eu acho que, tendo em consideração esta arrumação que foi feita e esta reformulação em termos do texto único, parece-nos a nós faz-nos sentido que seja toda uma recomendação, não levando a que exista uma... Ou seja, vão resultar recomendações nas quais nós estivemos envolvidos no processo legislativo com apresentação de proposta, mas depois na qual vamos ser excluídos de pelo menos de duas, porque só vamos ficar com as nossas propostas incluídas numa. Mas, se entenderem, nós não nos iremos opor às três recomendações, embora a nossa preferência e a opção que achamos que é mais ajustada é ter uma só, com esta organização, depois em termos de categorias. Eu acho que nós devemos ter também atenção a uma coisa, senhores deputados, que é o facto de uma recomendação vir no fim, ou vir no início, ou vir onde vier, na estrutura da própria recomendação, não desvaloriza a própria recomendação. Ela é tão importante, e aliás, e também isto vale para dizer que se tivermos uma recomendação que seja concretizada e na outra não for nada da... Estamos a falar de resoluções distintas, em que umas são concretizadas numa resolução, mas nas outras não são concretizadas, também admitimos. O que importa é que elas sejam concretizadas e sejam valorizadas.
Sim, mas eu vou a 10.
E nesse sentido, parece-nos que, da nossa parte, nunca iremos criar qualquer tipo de dificuldade. O facto das nossas recomendações poderem vir mais ou no final, ou no início, ou no meio do texto, ou espalhadas pelo texto. O que importa é que consigamos ter aqui um entendimento relativamente a esta matéria que todos nós entendemos como tendo agravado nesta fase pandémica, que já tinha problemas crónicos, estruturais, e que era preciso responder, e que agora que se agravaram mais e que se perspectiva que vão ganhar mais dimensão, tendo em consideração o evoluir dos efeitos da pandemia. E parece-nos que ficaremos todos a ganhar em conseguir concretizar, quanto mais cedo melhor, estas resoluções com as devidas recomendações. Estas categorias foram categorias sugeridas, nós podemos evidentemente achar que são três categorias que, quanto a mim, são, pá, foi a categoria que entenderam, mas Covid, adolescência e depois geral são categorias, vale o que vale, não é? Nós olhamos para a saúde mental e acharmos que elas estão assim organizadas, porque eu acho que aquelas, eu acho que e nós entendemos que as recomendações que nós fizemos na nossa resolução respondem à Covid, apesar de não estarem propriamente em concreto, definido, que é para responder à Covid, mas elas, a serem concretizadas, respondem à Covid, ou seja, dotar as escolas de psicólogos suficientes, articulação entre as unidades funcionais e tudo mais, responde aos problemas da Covid que estão aí criados e que eles não são isolados, não são coisas isoladas dos problemas da saúde mental que já existiam de base. E, portanto, nesse sentido é só dizer isto. Nós preferimos que fosse uma única resolução com as diversas recomendações, ainda que categorizadas, até mesmo assim, pode ser, mas elas virão lá. Agora, portanto, cabe ao grupo de trabalho definir como é que há de fazer. O PCP não se irá opor, mas parecia-nos ser mais pacífico e mais consensual. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o deputado Moisés Ferreira quer tomar a palavra, uma vez que só falou um bocadinho sobre a estrutura organizativa.
Sim, só duas coisas. Queria uma coisa que a deputada Biana Cunha tinha dito e para a qual tinha alertado, pronto, aqui, que tinha a ver com aquela questão dos 40 psicólogos para os cuidados de saúde primários ou SNS, não é? É um daqueles exemplos onde houve uma tentativa de fusão de várias propostas que me pareceu que iriam no mesmo sentido. Eu, pessoalmente, não tenho nada a opor, nem poderia ter, que se faça essa alteração, em vez de dizer cuidados de saúde primários, diga SNS. Claro que há um outro proponente de uma outra proposta, que é o PSD. Agora, eu também, um dos pressupostos deste trabalho, deste racional, era que, se não houver acordo sobre a proposta de fusão, damos um passo atrás e votamos as várias propostas individualmente. Portanto, também acho que não há problema, enfim. Mas também, da minha parte, acho que não há problema em fazer essa alteração que a deputada Biana Cunha tinha sugerido. Sobre, não sei se vamos passar já para as votações, eu para as votações é que iria... Ah, não, ok, pronto. Então, já me estava a antecipar, peço desculpa. É porque, apesar de ter proposto um texto, enfim, comum, nós depois, enquanto partido, não vamos acompanhar todas as propostas. Portanto, queremos que as votações não sejam de texto, não é?
Só tinha uma questão, senhora deputada coordenadora. Se não faria sentido ouvir todos os proponentes dos vários projetos? Não estão presentes. Desculpa,
sim. Exato. Toda a documentação foi enviada para todos os proponentes.
Não percebi.
Exatamente. E o link
não
para a reunião.
Percebi que não estavam presentes.
Sim, eu tenho estado a perceber se estão ou não. Já percebi que não. Mas todos receberam o trabalho, todos receberam o link para a reunião. À medida que nós também fomos tomando algumas decisões, vamos sempre dando conhecimento, obviamente. E se houver discordância, voltamos a trazer. Acho que esse é um respeito que devemos ter, uma vez que são autores também dos projetos, e vamos ter esse cuidado. Percebemos que não consigam estar presentes, obviamente, acho que todos compreendemos isso, e vamos fazendo este trabalho com cuidado, por forma a que possamos reunir o máximo de opiniões. Mas o deputado Alexandre Poço ainda estava, não sei se queria... Não era só isso? Ok, então, deputado João Dias.
Não, isso era há pouco, quando estava a falar, comecei a ouvir o barulho de fundo e aqui ouvia-se com muita intensidade e cortou-me o raciocínio. Era isto que ia... O que eu queria dizer ia nesse sentido. Eu compreendo o sentimento que qualquer um de nós há de ter relativamente ao facto da sua resolução perder identidade. Porque isso acontece... Portanto, neste momento o que nós temos que ter em consideração é que estamos perante uma resolução da Comissão, neste caso é o Grupo de Trabalho, depois irá colocar à votação da Comissão, e acaba por acontecer o mesmo que aconteceu com o CDS, o sentimento que o PSD tem, o PCP também tem em relação à sua. Portanto, esta resolução que há de resultar, ou estas resoluções, são resoluções da Comissão, porque há aqui uma fusão dos textos e é isso que se procura, e é preciso que, pronto, todos nós acabamos por ter esse mesmo sentimento e partilhamos aquela apreciação que foi feita. Era isso.
Então, senhoras e senhores deputados, eu diria que neste ponto, no momento em que estamos da discussão, diria que para avançarmos, qual seja o caminho que vamos tomar, é importante deliberarmos sobre se fica um texto único ou se temos três textos, que é o que está em cima da mesa. O exercício foi feito e muito bem feito para que assim possamos seguir, mas... Penso que temos que deliberar para depois avançarmos, porque serão caminhos diferentes, naturalmente, e por isso eu penso que é isso que temos que fazer, que é deliberar, se todos concordarem, é isso que fazemos.
Tinha então uma sugestão, que era, não estando presentes, ouvir todos os proponentes. Obviamente que estamos aqui reunidos, há aqui uma maioria para se decidir, não é? Naturalmente estão aqui os quatro maiores grupos parlamentares, mas também não sei se não seria proveitoso ouvir todos os proponentes dos projetos. No fim, vencerá sempre a regra da maioria, não é? Que é aquilo que mandem em democracia, não sendo critério de razão, é o critério de decisão, mas...
A questão, exato, a questão que eu estava no meu pensamento foi a questão esclarecida já imediatamente por a doutora Luísa, é que alguns dos proponentes não votam, tirando o CDS, participam mas não votam. Portanto, diria que aqui o único partido que tem voto e que não está presente é o CDS, portanto... Como? E tem projeto, sim. Portanto, eu... coloco à vossa consideração. Eu sinto que temos capacidade para tomar uma decisão e acho que, na minha opinião, devemos tomar essa decisão. Mas tivemos toda a gente, todos aqui presentes, se opuserem a esta deliberação, obviamente que não é possível deliberar. Então, deliberemos, é porque se vamos ficar também, na minha perspectiva, a aguardar que estejam todos os presentes, a reunião foi agendada, sabíamos que esta seria uma das decisões a tomar hoje, porque ela foi proferida na anterior reunião, portanto eu diria que era melhor mesmo fazermos a votação, porque senão na próxima reunião vamos estar exatamente no mesmo ponto, e eu penso que é importante para todos nós e para as resoluções que estão aqui em causa irmos avançando um bocadinho em cada reunião, ainda que não seja já a totalidade como todos desejam, com maior urgência, que isso também tem sido evidenciado por todos os autores de projetos que desejam que seja o mais rapidamente possível feito este trabalho. Portanto, eu colocaria à votação.
Sr. Presidente, só dar aqui uma nota, então votamos da não auscultação dos outros grupos parlamentares, nomeadamente do CDS, que tem representação na Comissão de Saúde, votamos vencido sobre essa não auscultação, que já percebemos que, mas fica aqui o nosso voto vencido, que entendemos que se deveria ouvir, não se pode ouvir todos, porque não estão, como me referiu há pouco, representados na Comissão Parlamentar de Saúde, mas fica assim a nossa intenção de que se deveria ouvir, nomeadamente aquele grupo parlamentar que tem representação.
Ficou registado, Sr. Deputado Alexandre Fosse, duas vezes. Então, deputado Moisés Ferreira, faça favor.
Posso. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Sobre esta próxima deliberação, não é? Só dizer, efetivamente, numa reunião anterior, o Bloco até tinha defendido a possibilidade de haver várias resoluções, como se lembram. Mas devo dizer que fiquei sensível agora a um argumento que foi trazido pelo deputado João Dias, que é verdade que depois, no final, isto vai ser uma resolução da Assembleia, portanto, não estão lá identificados os partidos proponentes, é verdade. Mas compreendo que um partido proponente, como o PCP, que provavelmente como vai acontecer com o Bloco de Esquerda, não estive agora a rever o esquema de cores, ficar fora de... os seus contributos ficarem fora de determinadas resoluções, se isto forem várias, possa, enfim, ser um bocado chato. E, portanto, eu acho que nós tínhamos uma solução intermédia, na verdade, que era... acho que ficou muito mal conhecida para a história a ideia da terceira via, mas pronto, era uma terceira via neste aspecto, que era nem três resoluções, nenhuma que fosse um lençol, pode ser uma resolução com entradas que digam, recomenda à Assembleia, no âmbito da Covid, isto, no âmbito da juventude, isto. No âmbito de medidas gerais, ou não sei, isto, não sei, acho que poderia ser uma solução intermédia. Realmente percebo isto, que depois saírem resoluções na qual participamos na discussão, mas depois não fica lá o nosso contributo, também pode ser um bocadinho melindroso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à deputada Sana Correia, do Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Deputada Governadora. Não, eu era só um bocadinho neste sentido, que não faz sentido nenhum ficar, que alguém fique de fora por intenção de alguém dos que estão presentes, não é essa a ideia. Eu até queria questionar os serviços se não houve qualquer resposta do CDS às documentações que recebeu, ou se temos alguma forma até de contactar a deputada questão, porque senão estamos aqui com mais uma reunião marcada sem qualquer utilidade. Obrigada.
Eu informo que a deputada Ana Rita Bessa acabou de informar que mais 10 minutinhos e junta-se a nós. Portanto, é uma questão de aguardarmos um bocado e ela junta-se e fazemos essa votação. Pomos a par aquilo que está a acontecer. Se todos concordarem, 10 minutos, ela disse que estaria aqui. Se não tiver ninguém a opor, esperamos e fazemos a votação já com plenos. Primeiro, a palavra ao deputado Alexandre Poço, que já tinha pedido.
Muito obrigado, senhora deputada. Atendendo a esta sugestão do senhor deputado Moisés Ferreira, se for este o caminho sufragado pela maioria, então, não sei se entendi bem, o caminho que o senhor deputado propõe é passar o primeiro o ordinário, depois o extraordinário, passarem a estar as propostas primeiras gerais antes do Covid-19, ou abrir... Não. Era uma dúvida que tinha quando o ouvi.
Explico-me, mas exato, eu ligo o microfone para poderem ouvir quem está, os deputados e as deputadas estão online.
Desculpa, obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Não, a ordem pode ser esta, aliás, tinha sido estabilizada já na anterior reunião. Se calhar, ao dar o exemplo, troquei, mas não era isso. Era a ordem esta, só que se calhar poder haver uma entrada que tipificasse as propostas que a seguir seguem, não é? A Assembleia da República recomenda ao Governo que, no âmbito da Covid, e depois vinham as várias da Covid, que acho que é a primeira, não é? Primeira série. No âmbito da política de educação e juventude, vir não sei quantas. No âmbito de políticas gerais para a saúde mental, vir não sei quantas. Era isso.
Muito bem. Diz-me, e eu partilho, acho que não tem mal partilhar, até porque estamos aqui num grupo de trabalho, diz-me a doutora Luísa que estaremos a inovar, mas de facto é possível, nunca aconteceu, mas é possível esta sugestão e é uma sugestão muito válida, mas estaremos a inovar, mas não tem mal nenhum um grupo de trabalho fazer esta inovação e termos uma recomendação que prevê, quase como se eu compreendi, ter sempre uma frase que divide os diferentes temas. É isso, não é? Muito bem. Acho que todos compreendemos assim, certo? Deputado João Dias, faça favor.
Eu parece-me que nós já avançámos muito nesta reunião, ao menos que eu esteja enganado do que estou a perceber. E acho que é prioritário em relação a essa decisão que nós temos agora que fechar, que é, e temos que decidir e deliberar em relação a isto que eu vou dizer, que é, estamos ou não de acordo com o texto unificado, ou texto único que o Sr. Deputado Moisés Ferreira produziu. Essa é a primeira... Primeiro temos que fechar isso. Estando nós de acordo, depois a forma como vamos fazer, a três, uma, tipo lençol, ou com as ditas diferenciações por temáticas, poderá ser a seguir, até poderemos decidir na próxima reunião, ou assim. Mas uma coisa é tem que sair desta reunião, senão então, é que não fizemos mesmo nada. Que é, estamos ou não estamos de acordo com o texto proposto e se é sobre esse texto depois vamos proceder a trabalhar na próxima reunião, já votando o texto. Naturalmente que há uma coisa que nós também não sabemos, é o que é que vai ser expurgado deste texto por via da votação. E aí poderá depois, mas da experiência que tenho, acho que vai ser tudo aprovado. De qualquer das formas, acho que, ou seja, devemos nos preparar para que temos contar com todas as recomendações que lá estão. E depois, de facto, se pudermos hoje definir que se é uma resolução, se é uma resolução com uma característica mais inovadora, ou se é uma duas ou três resoluções, é isso que temos também de decidir. Mas a prioridade é definir este texto, adotamos, não adotamos, e é sobre ele que trabalhamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias. É mesmo esse o caminho e não saímos daqui hoje sem essa votação e sem essa decisão para podermos avançar para o ponto seguinte. No entanto, o que eu vos pedia era um bocadinho de paciência, força, então podemos fazer uma paragem técnica para a deputada Ana Rita Bessa, que disse que vinha a chegar, e fazemos então uma votação mais justa, como todos queriam, que era a presença de todos. Então aguardamos um bocadinho.
Senhora Deputada, só dar aqui uma nota, não querendo ser o chatinho destas reuniões, de que na ordem de trabalhos não estava votação, estava discussão, mas ainda assim, só dar esta nota. Poderia aqui haver um formalismo interessante, não é? Está só discussão, não é? Na ordem de trabalhos. Estava só a dar só esta nota formal.
E tem a nota formal dada e está dada, não é nada chato, faz todo o sentido o comentário. Em todo o caso, aquilo que estamos a deliberar é uma metodologia de trabalho. Se todos estiverem de acordo, podemos deliberá-la, deliberamos. Acho que não digo eu, mas estou disponível para as oposições que daí possam adivir. Senhoras e senhores deputados, estamos em condições neste momento, então, para fazer esta deliberação sobre a metodologia que seguirá daqui em diante sobre esta agregação dos projetos de resolução. E então, a questão que se coloca é, concordam, senhoras e senhores deputados, com a proposta de existir um texto único? Façam favor. Estamos. E a pergunta, único. Quem concorda? Quem vota a favor? É assim que se faz, não é? Eu. Comum? Sim. Essa depois, sim, com a possibilidade dessa inovação, sim. Mas sim, mas a pergunta é quem concorda com o texto, único. Quem vota a favor? Texto único.
O PAN vota a favor, senhora deputada coordenadora, sendo salvaguardadas depois aquelas questões de organização por temas, por áreas, por entradas, mas sim somos a favor de um texto único.
Ok, então, segundo percebi, temos votos a favor, só para me organizar, PS, PCP, Bloco de Esquerda e PAN. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Ninguém. Não há mais ninguém para votar. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, então foi deliberado que avançamos com o texto único. E agora é como? Como é que avançamos com o texto único, então? Como? Entendemos assumir, pareceu-nos que era pelo menos unânime, e o senhor deputado do PSD também já tinha manifesto a sua opinião, que por temas poderia ser uma sugestão. O senhor deputado Moisés Ferreira colocou a sugestão. Pergunto se concordo com esta, se concordam então com esta inovação, já que estamos numa fase em que é importante inovar, de então ser texto único, respeitando esta ideia de termos a linhas e números. Senhora deputada Rita Bessa.
Obrigada, senhora deputada. Só para ficar registada em ata, nós de facto preferíamos um texto único. Não sendo um texto único a decisão da comissão ou do grupo de trabalho, então por temas.
Senhora deputada Ana Rita Bessa, vai ser o texto único. Está cansada.
Não, exato. Eu é que me expressei mal. Ou seja, sendo nós não queríamos um texto único, sendo um texto único, era isto que queria dizer, peço desculpa. De facto, para a melhor organização do que lá consta, percebemos que tem que haver uma divisão por temas. Em todo o caso, queria só deixar registado que é, de facto, uma inovação nos projetos de resolução que me parece um bocadinho fora daquilo que é o espírito e desejável nas recomendações que se faz ao Governo, mas, de facto, o problema é prévio porque a extensão do que está em discussão é, de facto, demasiado grande e extravasa em muito a ideia inicial deste tipo de instrumento. E, portanto, só queria deixar este reparo. Dito isto, com certeza que acho que não há outra maneira de tornar a recomendação sequer legível se não for organizada por áreas temáticas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O PSD tendo votado contra o texto único, ainda assim tem uma sugestão que nos parece, na ótica deste texto único, é que fôssemos do geral para o particular e que se começasse, então, que o primeiro capítulo fosse o geral, depois a juventude, depois o Covid. Porque vamos imaginar, e é aqui um hiato temporal que podemos pensar, desejamos todos nós, daqui por um ano a Covid é passado, está uma resolução aprovada à Assembleia da República que começa pela Covid, que é um tema particular e excepcional, e que no fim da resolução é que aparecem as propostas mais gerais. Mas fica esta sugestão, embora tivéssemos concordado. Estava, ao todo, estava aqui a indicação do nosso assessor, 62 propostas, e, portanto, é a sugestão que deixamos, caso os demais grupos parlamentares concordem, é que não se começasse pela Covid, mas que se começasse pela geral, depois juventude e depois Covid.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se tem alguma coisa a opor em relação a esta proposta de organização temática.
Eu não deixo de registar esta observação que foi feita pelo PSD. 62 propostas, isso só significa duas coisas. Muito há para fazer, muito precisa de ser feito, e ao mesmo tempo que há aqui um empenhamento muito grande para que se consiga colocar num documento, e ficamos ali com uma boa referência para o Governo, que só não faz se não quiser, não é?
Mais algum senhor e senhora deputada quer tomar a palavra? Não? Muito obrigada. Mais algum senhor e senhora deputada quer tomar a palavra sobre este assunto? Não. Então, ficamos com esta decisão metodológica, que vamos tentar então o texto único e que, dividido por estas ordens temáticas, geral, juventude, educação, Covid. Então, os serviços vão tratar agora de reorganizar aqui já a proposta do Sr. Deputado Moisés Ferreira, por forma a... E pergunto, na próxima reunião, marcamos daqui a 8 dias ou daqui a 15? Vejam nas vossas agendas com as amizades. Pergunto se já podemos pôr na agenda a votação.
É só uma sugestão, sendo que não se marque para este período antes do plenário, porque vamos estar a votar 60 propostas, portanto talvez não seja bom marcar... Não, aqui a questão é não se marca a reunião, por exemplo, uma hora antes do plenário. Pois.
Por exemplo, deputado,
amanhã
problema...
de quinta-feira. Ah, é os grupos parlamentares, pois.
Sim, mas senhores deputados e senhoras deputadas, entendemos todos a preocupação expressa, mas também gostava de recordar que foi sempre muito difícil, é difícil nós conseguirmos a data e a hora para a reunião. Esta data e hora já está consensualizada desde o início, portanto vamos manter. A dúvida ficaria se fazíamos 15 em 15 sempre, quando sentíssemos que era importante, faríamos todas as semanas, que é o caso. Portanto, eu diria, marcamos para a próxima semana, não temos que votar tudo, sabemos que isso não vai acontecer, mas vamos votando à medida da nossa, do nosso ritmo. Mas iniciávamos já, então, o processo de votação na próxima quinta, marco para as 13h30. Pode ser? Ok. Então, muito obrigada, senhoras e senhores deputados, tenham um bom resto de dia. Ainda vos será enviado o texto antes. Claro, claro.
É para organizar, retiramos a parte das... Portanto, ficar só o texto
limpo. Exatamente.
Sim, sim, mas isso é...
Será enviado. Como eu disse, os serviços vão-nos fazer este trabalho de apoio, de nos reorganizar, para todos termos o mesmo documento em frente e fazermos a votação. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada.